e Deus criou o mundo.
Olá, bem-vindos. Ao longo da história, a perseguição religiosa, a imposição ou a proibição, ou quase, de uma fé, tem marcado a humanidade. Em pleno século XXI, a verdadeira liberdade religiosa tem sido muitas vezes cerceada. São vários os casos qualificados como discursos de ódio religioso. Por cá, desde 2019, que é assinalado o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. Precisamente na data da publicação da lei aprovada em 2001, que os contempla. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves. Hoje temos como convidado Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista, professor catedrático. Foi membro da Comissão da Liberdade Religiosa, é autor de várias obras e a última intitula-se Direito da Religião, Laicidade, Pluralismo e Cooperação nas Relações Igreja-Estado. Comigo estão dois dos nossos comentadores residentes, já que um está doente, a quem desejamos desde já as melhoras. Estão comigo Pedro Gil, católico, e Isaac Cassor, judeu. E este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Jorge Bacelar Gouveia, bem-vindo. Começo por si. Nomeadamente por esta questão da liberdade religiosa. É autor desta obra, Direito da Religião. O que pretendeu com a abordagem a esta temática?
Era uma matéria que eu já tinha vindo a estudar. Tomei o gosto quando fui membro da Comissão da Liberdade Religiosa entre 2004 e 2009, a primeira formação da Comissão. E penso que é um tema que em Portugal tem sido desprezado, o direito das relações entre as igrejas, em sentido amplo, não necessariamente igrejas no sentido físico, e o próprio Estado. É verdade que Portugal, a meu ver, com a Terceira República, não tem um problema religioso, não há uma conflitualidade religiosa em termos gerais. Há ali e acolá picos dessa conflitualidade, mas penso que, do ponto de vista do direito, é importante saber as regras destas relações.
E quais são aquelas que pode destacar?
Eu destaco a importância da Lei da Liberdade Religiosa, a Lei 16/2001. Aliás, a Cristina referiu-se ao facto de, precisamente por causa dessa lei, ter sido declarado em 2019 esse dia da publicação, dia da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso. É uma lei que estabelece que densifica um conjunto de princípios que já estavam submetidos na Constituição. Eu diria que o nosso modelo é um modelo de separação cooperativa ou laicidade cooperativa. Por um lado, o Estado não se identifica com nenhuma religião e trata as religiões todas de uma forma igual, reconhece-se a sua validade de uma forma igual, mas isso não quer dizer que não possa colaborar com as suas atividades religiosas, sobretudo não religiosas, naquilo que elas têm de acrescento ao interesse e ao bem comum.
O Estado português trata as religiões de modo igual. Quando nós vemos, por exemplo, a proximidade que houve na Jornada Mundial da Juventude, ou quando recebemos a visita de um Papa.
Sim, é verdade que o ano passado, essa grande jornada que congregou 1,5 milhão de pessoas em Lisboa, foi um momento grande para a Igreja Católica e, na altura, também foi um momento grande para aqueles que achavam que o Estado não tinha nada que se relacionar com a Igreja Católica, designadamente até em matéria de subsídios. Até vimos alguns episódios, para uns interessantes, para outros menos interessantes. Mas penso que o Estado tem o direito e até o dever de colaborar, porque o Estado não tem uma religião, mas as pessoas que são os seus cidadãos têm uma religião. E neste caso até estamos à vontade, porque os censos, que são muito recentes, de 2021, já que está a falar na Igreja Católica, não me leva mal de referir-me em particular a essa religião, é que os censos dizem que 80% dos portugueses são católicos. Portanto, é o que está nos censos. E, portanto, acho que deve colaborar, com certeza colaborou.
E essa colaboração pode, de algum modo, acalmar e até acabar por incentivar e instigar o diálogo interreligioso?
Eu acho que pode, porque também às vezes há uma ideia errada que nós temos, sobretudo quando se vive num país com uma maioria católica, que é a ideia de que as outras religiões são contrárias à religião maioritária. E isso não é verdade, porque há muitos valores comuns.
Sim.
Sobretudo com o Islão, com o judaísmo e com outras religiões cristãs, como é óbvio. Portanto, há muitos valores comuns e há muitas coisas que as religiões podem fazer em conjunto a bem da sociedade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque julgam que o apoio a uma religião vai acicatar as outras, que vão ficar prejudicadas. Às vezes podem ser disso prejudicadas. É verdade que há uma tradição católica que vem de longe, é verdade. Mas penso que nos tempos de hoje há a percepção por parte dos políticos da necessidade de haver um tratamento igual, que não quer dizer igualitário, e também um tratamento igual que não possa deixar
tratar
dar um
igual
mínimo...
o que é igual e diferente o que é diferente.
Sim, mas também é preciso dar um mínimo que permita às religiões minoritárias, e uso a palavra minoritária sem nenhum sentido pejorativo, mas digamos às pequenas religiões, também um mínimo de subsistência e de sobrevivência, porque às vezes a igualdade formal não permite os mais pequeninos de poderem sobreviver. E eu acho que neste caso esta lei tem sido importante para dar alguns apoios e alguns incentivos às religiões que têm menor expressão social.
Isaac, a Jornada Mundial da Juventude, falámos aqui já inúmeras vezes sobre esse acontecimento que aconteceu, que foi no ano passado, que teve a participação de várias religiões. O Isaac, aliás, vocês estiveram lá comigo. E na sua opinião, concorda e partilha da ideia do Jorge Bacelar Gouveia do dever do Estado em colaborar com as religiões, e sente que o judaísmo tem o mesmo tratamento que as outras religiões em Portugal?
Eu não tenho a menor dúvida de concordar com o professor Jorge Bacelar da importância, primeiro, a importância que foi dada, apesar de já estar consagrada na Constituição, da liberdade religiosa, a lei da liberdade religiosa, que tem 21 ou 22 anos, se não me engano, e a Constituição da Comissão de Liberdade Religiosa, que ainda se mantém hoje, sem dúvidas que foi um instrumento fundamental para alguma regulamentação que era necessária em termos da verdadeira liberdade religiosa.
Sim.
Nós vivíamos numa pseudo-liberdade religiosa depois do 25 de Abril. Quando eu digo pseudo é porque realmente não era consagrada na verdade a verdadeira liberdade religiosa dos cidadãos. Eu dou sempre o meu exemplo. Eu fui chumbado durante 2 anos nos anos 80, porque deixei de poder, não podia participar nas aulas ao sábado.
Mas isso agora está resolvido.
Ou seja, eu o que digo, ou seja, houve aqui uma...
Há várias decisões de tribunais sobre isso.
Pronto, mas nos anos 80 não havia nada disso. Ou seja, hoje em dia existe, sem dúvidas, a possibilidade e a força de haver uma defesa dos interesses e dos direitos de um cidadão nacional que professa religião judaica, muçulmana.
Há uma maior abertura e previsibilidade por parte da lei, o que quero dizer.
Não há dúvidas nenhumas. Não há dúvidas nenhumas. Agora, não há dúvidas, e concordarão comigo, que Portugal continua a ter uma relação privilegiada com o catolicismo, por assim dizer.
Tendo em conta também o censo?
Certo,
e há uma
concordata também.
Que é uma via contestada por alguns setores. Aliás, no livro tenho a ocasião de discutir.
Pronto, nesse livro.
Não é nenhum dogma a necessidade de haver uma concordata para regular relações entre os Estados.
Aliás, até no Estado acaba por dizer que a religião mais visada em Portugal é precisamente a católica, não é? Exatamente por causa.
Cristina, sabe que eu, da maioria das críticas. Se me permitir.
Que é mais exposta.
Se me permitir dar aqui uma opinião sobre os censos, eu acho que os censos também são um bocadinho vagos.
Porque nos censos, mas há lá coisas concretas.
Nos censos. Não, nos censos. Ouça, eu falo, por exemplo,
da questão da
religião judaica. Fala-se em vários milhares.
Sim. Mas olha que a pergunta agora até foi mais específica. Dentro das religiões cristãs, até se acrescentaram-se várias denominações que não existiam no censo de 2011.
Certo,
penso que a pergunta sobre o judaísmo manteve-se, não é?
Manteve-se. Ou seja, eu aqui, num dos últimos censos, falava-se em perto de 10 mil judeus em Portugal. Eu acredito que hoje existam mais do que 10 mil.
Também existem muito mais muçulmanos. Por exemplo.
Pronto. O professar da religião católica, o que é professar a religião católica? É ser católico? É ser praticante?
As pessoas que falam até nos católicos não praticantes.
Exatamente.
Não é?
Ou seja, os censos...
Há muitos. Ou basta olhar para uma igreja um domingo.
Exatamente.
Não é?
Ou seja...
Que era o dia.
Não há dúvidas que chegamos à conclusão, claramente, que em Portugal há uma religião dominante, sem dúvidas.
Tal como noutros países, há outras.
Mas...
Sim, mas há uma diferença. Olharmos... O Estado não se confunde com a religião, ao contrário de outros países.
Não deve fazê-lo.
Sim,
e não deve se confunde.
Deixa-me ouvir o Pedro Gil. Pergunto-lhe se a religião católica é ou não privilegiada em Portugal.
Faça a lei, não é. É claro que existem regimes especiais. Na prática, se nós pensarmos, por exemplo, em que as religiões muitas vezes aquilo que gostam é transmitir a sua fé, não apenas com o ensino das matérias especificamente da sua fé, da sua tradição, mas uma visão do mundo integrada com todos os saberes, isso implica habitualmente a liberdade de ensinar, sim, segundo um projeto inspirado religiosamente. E aqui em Portugal a ideia que eu tenho é que são sempre projetos, ao lado de todos os projetos de ensino privado, desconsiderados face ao ensino público. E é uma questão que se pode colocar se isso não é um desincentivo indireto para a prática da liberdade religiosa, nomeadamente a liberdade de oferecer formação religiosa a quem quiser. Mas o ponto aqui que eu acho que era interessante considerar é que menos da parte da lei, mas mais por parte da mentalidade, continua a existir, e eu compreendo o processo que levou à formação dessa percepção, a ideia de que a religião é uma espécie de problema para resolver e não tanto um contributo para a construção positiva da sociedade. Muita gente pensa assim, é mais ou menos como se, embora respeitando a religião como uma espécie de opção psicológica que as pessoas fazem, que é um elemento do conforto da sua vida, uma espécie de ingrediente da receita da sua alegria de viver e, portanto, isso merece algum respeito, contudo, não se chega a entender que as religiões são portadoras de uma sabedoria que é altamente necessária para a construção da coesão da sociedade. E eu não estou com isto, anote-se, a querer de alguma forma propor ou defender que haja uma qualquer tipo de submissão do poder político face ao poder religioso. Aliás, eu parto sempre, toda a minha consideração é com base na total separação poder a religiões. Outra coisa diferente é que o poder no seu exercício deve, de alguma forma, integrar no processo político a recepção ou sensibilidade para a sabedoria religiosa expressada pelas várias confissões. E eu não estou a dizer apenas a Igreja Católica, ainda que a Igreja Católica acho que dá um certo contributo. Este é um tipo de reflexão que, muito curiosamente, o Papa Bento XVI fez quando visitou, no mínimo, dois parlamentos, o da Inglaterra e o da Alemanha. Dois países poderosamente secularizados, onde... Lá está, se assume em princípio que a religião é mais ou menos a atividade que pessoas que não têm suficiente sofisticação intelectual não se consideram ainda libertado, para uma espécie de não-emancipação intelectual, e ele veio precisamente a dizer que não é assim. A religião continua a ser um poderoso ingrediente construtivo e positivo para as sociedades. Porquê? Porque a razão por si própria tem patologias. Isto é, muito bem, nós devemos, efetivamente, confiar na nossa capacidade de resolver coletivamente os problemas, sobretudo em sociedades democráticas. E estamos de acordo todos com isso. Mas ele também, no Parlamento Alemão, dizia: nesta mesma casa foi democraticamente que se instituiu um poder racionalista, não religioso, altamente violento. O regime nazi é o produto de dinâmicas não religiosas. E por isso é que ele diz, nós temos de estar atentos a isso. Portanto, a razão entrega a si própria. Portanto, as sociedades secularizadas, no sentido de totalmente alheadas da religião e de Deus, têm um potencial de risco.
Grande risco.
E essa patologia, quem é que ajuda a curar? As religiões. Mas ele, eu admiro muito bem o XVI também, porque ele assinava muito a pensar. Ele dizia, efetivamente, honestamente, temos também a reconhecer que as religiões têm muitas patologias, um potencial de patologias. A irracionalidade, o fundamentalismo religioso e, associado a isso, a violência, sim, com base na religião. E ele diz, essas patologias, como se curam? Com o auxílio da razão. Ele dizia que era preciso alcançar um novo patamar de equilíbrio saudável entre os contributos religioso e racional, de forma a que se corrijam mutuamente as suas patologias. Portanto, cada qual é uma medicina, um remédio para os outros. E achei esta ideia.
Até porque
muito
é mais do que um direito individual, lá está. E Jorge Bacelar Gouveia, eu pergunto-lhe se existe verdadeiramente liberdade religiosa ou assistimos cada vez mais ao ódio, à discriminação, à hostilidade. Falo quer em Portugal, quer no resto da Europa, e se o aumento da imigração, com a entrada em Portugal, no caso, e noutros países, de pessoas de várias religiões, nomeadamente islâmica, tem feito aumentar a hostilidade, ou os europeus, nomeadamente os portugueses, são receptivos e tolerantes?
Bem, Cristina, são vários temas. Portugal e Europa e depois...
Começando
na pergunta,
por Portugal.
Dois assuntos. Eu penso que...
É porque, desculpa interrompê-la, porque muitas vezes nós acabamos por assistir a determinadas situações que, se há uns anos considerava-se, por exemplo, uma questão de ofensas à integridade física, de determinado tipo de crimes, agora, além de ofensa à integridade física, de repente temos ódio religioso ou temos racismo também, xenofobia. Portanto, há aqui claramente uma alteração no sentido de vitimizar também ou não as minorias?
Sim, no caso português estamos perante uma situação nova, que é a aceleração da imigração. Portanto, nós em 5 anos, julgo que, não me engano, duplicámos os imigrantes.
E o censo estão desatualizados,
sim, não? E sobretudo nos últimos anos, imigrantes que vêm da Ásia, e portanto não os imigrantes habituais que nós tínhamos dos países de língua portuguesa em África e no Brasil. E isso traz realmente, há uma questão nova, que também tem a ver com a religião que esses imigrantes trazem. Mas penso que a questão que se tem colocado não é propriamente em relação à religião deles, mas às vezes há pessoas que usam uma religião diferente daquelas que têm os imigrantes que vêm dos PALOP e do Brasil, que maioritariamente são católicos ou cristãos, para muitas vezes também, através desse aspecto, chegarem a uma conclusão de que essas pessoas nunca poderão ficar em Portugal ou não se identificam com Portugal. Sim. E, portanto, essas pessoas aproveitam o fator religioso também como um fator identitário. Eu não nego que Portugal realmente nasceu num contexto religioso e político, enfim, que é conhecido, nós não podemos mudar a história. Mas não me parece que haja propriamente um ódio religioso. Há, de facto, da parte de alguns decisores políticos, há uma preocupação em relação à integração dessas pessoas, até porque a maior parte dessas pessoas, por exemplo, sendo, no caso, muçulmanas, têm dificuldade também de ter o seu culto, porque não há, obviamente, o número de mesquitas.
Mas Portugal é dos países europeus com mais mesquitas.
Sim, mas é o país europeu com menos problemas, digamos, de integração e de respeito pelos imigrantes. Veja o que se está a passar, por exemplo, na França, em que a situação é bastante diferente daquela que se passa até hoje em Portugal.
Mas a história também é diferente, tendo
sim,
em conta que têm ali imigrantes de várias gerações.
Bem, e a França, Portugal foi quase todo muçulmano e a França também quase metade foi muçulmana. Sim. Até Poitiers, salvo o Eurotours. Mas no caso também houve uma reconquista cristã francesa e a Espanha só não foi muçulmana nas Astúrias. Portanto, quer dizer, eu acho que a questão, a religião é muitas vezes usada a pretexto de não se pretender pessoas que não se identificam com uma cultura identitária de um país ou de uma nação. E às vezes a religião pode aparecer aí como um pretexto, mas penso que isso é inadmissível e é uma discriminação que nós não devemos, digamos, tolerar.
E há casos de discriminação na Europa, nomeadamente há casos recentes em Bélgica. Na Bélgica.
E até contra a própria religião católica, que era a religião tradicional da Bélgica. Já agora há um recente caso num tribunal que condenou dois bispos da Bélgica pelo facto de se terem recusado a ordenar duas senhoras diáconas que tinham pretendido aceder a esse sacramento da ordem, essa parte do sacramento da ordem. E de facto isto é inadmissível do ponto de vista, com base no argumento de que estaria a ser objeto de discriminação em razão do género ou do sexo. Mas penso, eu não nego, nesse livro, aliás, essa parte deu bastante trabalho, eu não nego que há uma conexão entre a religião e os direitos humanos, porque nós não podemos aceitar um Estado de Direito Democrático, por exemplo, que a religião usa violência contra os cidadãos, justificando que essa violência está legitimada numa religião. E, portanto, não podemos... Ou a morte, ou a violação à integridade física, é a excisão genital feminina, por exemplo. Uhum. Já agora o caso da circuncisão é diferente. Por exemplo, na Alemanha era um problema duvidoso, mas o Código Civil alemão passou a estabelecer a possibilidade da circuncisão como não sendo uma lesão na criança e, portanto, sendo legítimo do ponto de vista religioso. Em Portugal não há nenhuma decisão sobre isso, mas penso que deve ser aceito nesses termos. Mas isto são os casos limite. Agora, pode haver depois casos de fronteira, que é o tipo de convivência entre homem e mulher, por exemplo. Mas, portanto, há aqui o tema de saber se as religiões devem respeito e até que ponto têm que respeitar os direitos humanos. Sim. E, sobretudo, nas questões novas que têm surgido, são as questões da igualdade de género. São questões que agora estão em grande velocidade. Saber se não há um direito também às mulheres a serem sacerdotisas. Sim. Ou a serem bispas, por exemplo. Isso é um ponto. Mas já agora, também, só ainda para responder a outra questão. Aqui muitas vezes o problema Eu acho que o grande problema não são as religiões entre si, são entre as religiões e aqueles que não têm religião e que não querem que os outros tenham religião.
É,
que
é o impor algo.
É o laicismo. Esse é que é o grande inimigo, permitam-me dizer isto entre aspas, não tenho inimigos propriamente, acho eu, mas digamos, aqui o grande ponto é aquelas pessoas que parece que fazem sempre reviver Karl Marx, quando ele dizia que a religião é o ópio do povo, parece que Karl Marx está sempre vivo, que acham que as pessoas, por terem uma religião, como dizia o Pedro Gil, são pessoas com uma minoridade intelectual, são pessoas deficientes, portanto ainda não descobriram a luz, porque ainda acreditam em Deus.
Eu acho que esse
é o grande combate. Sim. Porque o laicismo é um combate difícil, porque é um combate que se consegue travestir de conquistas filosóficas e de mundividências sofisticadas, mas que na prática querem controlar e apagar o fenómeno religioso. Essa é que é a verdade.
Eu queria ainda perguntar-lhe, antes de passar aos nossos comentadores sobre esta matéria, em relação ao que se está a passar, alguns fenómenos que estão a acontecer em vários países do mundo, com eleições, estou a referir-me, por exemplo, no caso da França, em que a direita radical e a extrema-direita estão bem à frente. Não sabemos o que é que vai acontecer no próximo domingo, mas todas as sondagens apontam para que o Rassemblement National acabe por vencer as eleições. Nesse caso, e também na Alemanha, em que a AfD está a crescer substancialmente, e noutros países, basta olharmos até para o caso britânico, isso de algum modo o crescimento dos extremos, aqui falámos da direita, mas também podemos falar da extrema-esquerda ou da esquerda radical, esses extremismos podem pôr em causa a liberdade religiosa?
Depende do modo como esses partidos lidam com o fenómeno religioso. Eu não acho que a religião seja uma coisa da direita e que a esquerda não tenha, e que a esquerda não tenha religião. Acho que isso está provado que não é verdade. Várias pessoas me perguntam isso às vezes, mas não acha que as pessoas à direita têm mais religião do que as pessoas à esquerda? Não me parece que isso seja assim. Agora, em relação aos casos que a Cristina referiu, é difícil identificar, porque muitas vezes nos partidos de extrema-direita há várias dimensões. Há pessoas de grande intensidade e de grande religiosidade, como há pessoas que não têm nada a ver com a religião e que não gostam da religião. Sim. Digamos, a ideia do conservadorismo não é necessariamente uma ideia de religiosidade. E, portanto, é preciso ver caso a caso em que termos é que isso funciona. Mas para isso, temos de estar descansados, porque há constituições que se garantem a liberdade religiosa. Não há nenhum partido, por mais extremista que seja, que possa destruir essa Constituição, senão, a não ser um golpe de Estado, mas não é isso que eu acho que
sim,
vai acontecer.
Mas as constituições também podem ser alteradas conforme.
Bem, no caso da francesa, infelizmente, a meu ver, fez-se uma coisa inaudita, que foi consagrar o direito ao aborto. Eu pensava que havia um direito à vida. O direito ao aborto é que eu acho que não pode haver, é um contrassenso, mas na verdade está na Constituição francesa, isso é
sim,
verdade.
Sim, foi contemplada na Constituição francesa. Agora, Isaac, em relação a esta mesma matéria, o Jorge Bacelar Gouveia foi presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, nesta altura é José Vera Jardim, que disse que em Portugal, nas últimas décadas, continua a existir um clima de desconfiança perante o fenómeno religioso e que continua a haver entre nós muros de discriminação e muros de desconfiança. Concorda com esta afirmação ou nem por isso?
Ouça, eu vou um bocadinho de acordo também com o que o Rabino David Sebag, da Grande Sinagoga de Paris, diz, que não há futuro para os judeus em França. Ou seja, e que os jovens franceses, judeus, deviam sair de França. Isso foi dito no dia seguinte às eleições em França. É um problema, sem dúvidas, esses muros que o Dr. Vera Jardim elenca, eles continuam a existir, infelizmente, de uma forma... às vezes até de uma forma bem escondida, sabe? Eu acho que aquilo que o Pedro disse aqui há minutos sobre a importância que a religião deve ter, e não só a desconfiança que a religião dá, é fundamental. Agora, a religião não pode ser motivo para perseguições, não pode ser motivo para...
Mas existem, não é?
Pronto, está bem, mas ouça, elas existem.
Até pela má interpretação, a interpretação fundamentalista em relação às Sagradas Escrituras,
há uma desconfiança muito grande da pessoa religiosa esse muro, provavelmente, que o Dr. Vera Jardim fala, tem a ver muito também com a desconfiança. E falando, por exemplo, de uma comunidade que tem crescido de uma forma substancial em Portugal, a comunidade muçulmana, as pessoas olham para aquilo com uma grande desconfiança, com um grande receio. As pessoas andam no Martim Moniz e têm e pensam que dizem assim: ah, nós estamos andando, nós estamos noutro país, estamos no estrangeiro. E não é isso que tem que ser a imagem que a religião tem que dar. A religião deve dar. Eu costumo sempre dizer.
Mas o que é que está errado e quem é que está errado?
Oh, Cristina, eu não consigo.
Porque há ali uma concentração.
Eu não consigo deixar de manter aquela máxima de que qualquer demonstração de fé é uma beleza. Seja ela judaica, cristã, muçulmana. De fé. Agora, a fé não pode dar.
Não
é justificação para atos de perseguição que sejam eles feitos contra minorias, como acontece com os cristãos no Egito, com os judeus na Turquia. Não é possível. Aliás, não é possível também continuar-se, e então ultimamente muito mais, a conjugar um problema político com Israel, com o que acontece com as comunidades judaicas no mundo. Vamos lá ver. Sem dúvidas que sim, Israel e o povo judeu. Mas por que razão é que as sinagogas e as comunidades judaicas são atacadas devido ao conflito em Israel? Ou Israel em Gaza? Bem... Ou seja, isto é um paralelismo que é impossível.
Uma coisa seria a embaixada, outra coisa seria uma sinagoga.
Mas mais difícil é ir a uma embaixada do que ir a uma sinagoga.
Exatamente.
Vimos o que aconteceu agora naqueles estados da questão
sim,
em que uma sinagoga e uma igreja foram atacadas no mesmo dia. Ou seja, isto é uma clara violação do direito da liberdade religiosa.
E muitas vezes uma provocação. Pedro Gil, ou na maior parte das vezes.
Pois.
Onde é que, na sua opinião, começa e acaba a liberdade religiosa?
A liberdade religiosa começa na dignidade das pessoas e deve ser considerada uma valorização das pessoas, no sentido de que no acesso que tenha a Deus não deve ser objeto de coação nenhuma. E que na expressão daquilo a que tenha chegado nessa sua tentativa de encontrar a Deus, o possa propor a outros com liberdade, possa organizar o seu culto, e que isso deve ser protegido. Falamos aqui de alguns limites. Certo, é verdade. A lei civil vai ter que estabelecer algum bem comum. São discernimentos prudenciais que os governantes têm que fazer. Embora o exemplo até que aqui foi dado em relação à Bélgica é altamente preocupante. É que eu não sei como é que é possível que um regime tão intelectual e tão racional possa ter concebido que pode determinar as regras de funcionamento do culto e dos ministros do culto de uma religião. Que um regime tão superiormente sofisticado de uma Bélgica tão intelectual...
E a capital da Europa, isto que é a capital da Europa.
E capital, tão capital
Pedro,
da Europa...
Desculpa-me interromper. A própria Bélgica, na Flandres, onde foi proibido o abate ritual de animais...
Pronto, tudo isso
judaico como muçulmano.
Tudo isso são abusos que é preciso lamentar. Ao mesmo tempo, eu acho que devemos sempre considerar que a conflitualidade a que estamos a assistir, ela tornou-se uma cultura espalhada em todas as dimensões e não apenas na dimensão religiosa. Não é? Nós vemos como é que o ambiente político está, a crispação política, a crispação desportiva... E nós criamos mecanismos indiretos e implícitos, sobretudo através da nova cultura das redes sociais, pelas quais estamos sempre, parece que, autorizados a contrariar o outro, eliminando a sua dignidade. Através do insulto, por exemplo.
E do politicamente correto.
E, simultaneamente, essa outra parte, que é uma parte da censura implícita...
Fica logo cancelado, não é? Logo, quem tem uma opinião um pouco diferente fica logo cancelado.
Sim. Completamente.
Não se pode ter uma opinião um pouco minoritária, porque...
O que significa, então, que há aqui dinamismos que, se precisam de ser contrariados, é preciso ir à procura de uma energia que já não é a energia do argumento, porque isso é entrar dentro da própria discussão. É uma espécie de alteração das atitudes interiores. E essa alteração das atitudes interiores, de onde mais facilmente acontece, é quando há uma renovação da consideração da pessoa por si própria. Isso, em parte, é uma experiência religiosa. Portanto, eu diria que, mais uma vez, pegando na ideia de há bocado, que a religião deve ser considerada, e mesmo sabendo que elas não são todas equivalentes, e, portanto, tudo isso, mas é um dos últimos recursos onde se vai buscar energia para, precisamente, melhorar as atitudes que são os pressupostos da convivência social e que permitem programas como este, por exemplo, em que se faz uma aprendizagem que não é fácil, que é o de escutar serenamente quem, sob pontos que para nós são totalmente vitais, dizem não só diferente como até o oposto. E pronto, isso não é uma desgraça, isso não é o fim do mundo. Isso é simplesmente uma situação de não encaixe, como é próprio da vida social, em que nada, nem sempre tudo encaixa, e em que nós aprendemos a estimar a diferença de opiniões, mas uma coisa mais importante, que é fazer sobreviver a estima pelas pessoas, não obstante a pessoa pensar diferente. Um bocado recuperando aquela ideia mais básica, mas talvez mais revolucionária, que é a definição de amigo, não é? Amigo é aquela pessoa que te conhece muito bem e, apesar disso, gosta de ti.
Exatamente. E essa é uma descrição fantástica.
É,
e não tem problema nenhum em dizer o que está mal. Aliás, isso é que é a verdadeira amizade. Agora, Isaac, Israel, além dos problemas que tem e que tem tido,
tem muitos,
está agora a enfrentar outro depois da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que termina com o regime de exceção para os judeus ultra-ortodoxos. Portanto, têm que seguir e fazer o serviço militar e podem ser chamados. Estamos a falar de muita gente e estamos a falar já de várias manifestações. Agora, como é que se consegue inverter uma mentalidade que existe? Esta é uma discussão que existe desde sempre, desde a fundação do Estado.
Exatamente, isto foi um acordo que foi feito.
Pois. Primeiro,
o primeiro-ministro David Ben-Gurion e as autoridades judaicas na altura da criação
do
Estado de Israel.
Sim, portanto, ou seja, estamos a falar nesta altura de cerca de 3 mil judeus ultra-ortodoxos. Como é que se. Quais são as consequências desta situação? Porque provavelmente não vão muito a bem, não é? Vão mais a mal.
Cristina. Aí está, eu estou aqui.
Mas é uma decisão judicial.
Numa posição muito pessoal, e eu sempre, muito pessoal, portanto, nada vinculativa com o que quer que seja, e eu sempre fui da opinião de que todo e qualquer cidadão israelita, seja ele ortodoxo, ultra-ortodoxo,
seja o que for,
não religião, não religioso,
igualdade.
Tem que defender o seu Estado.
Sim, mas isso não está a ser bem aceito. E agora?
Oh, Cristina, não está bem aceito, mas repare, Israel é um país democrático e é um país em que evolui de alguma forma.
Estamos mas a sendo falar, contra falou, a própria falou religião que professa.
Não é contra. Vamos ver.
Eles são judeus ultra-ortodoxos. Oh, nós sabemos que as religiões, na sua base, opõem-se à violência.
Sabe qual é a razão? Sabe qual é a razão de que os judeus ultra-ortodoxos não querem participar nas forças militares israelitas? Eu vou-lhe dizer. Eles têm uma visão completamente, na minha opinião, isto é outra vez a minha opinião errada, de que Israel deve ser um Estado dado por Deus e não conquistado e defendido pelas armas. Isso é uma utopia total que existe há 76, 77 anos desde a criação do Estado de Israel e que tem sido uma grande discussão constante em Israel. Estamos a falar, no fundo, de uma pequena minoria. Israel tem 9, 10 milhões de habitantes.
Sim, mais ou menos.
Levado 3 mil, ou seja, pessoas que realmente dedicam a sua vida ao estudo da Torá, do judaísmo, mas que, e que são participadas pelo próprio Estado e que, pura e simplesmente, negam-se a defender o seu próprio
Estado. Sim, sendo que em relação dos judeus ultra-ortodoxos, mas também o Knesset, o Parlamento israelita aprovou uma medida que aumenta a idade do recrutamento dos soldados que estão na reserva, mais um ano, de 40 para 41 anos, e também está a ser altamente contestada.
Atenção, que eu também, ao mesmo tempo, não ponho de parte a necessidade e a importância que Israel tem de haver pessoas e muitas, que dediquem-se ao estudo da Torá, da vida judaica, da sua essência. Aliás, a Torá, o estudo da Torá, defende o seu próprio Estado. Isso é também uma das razões que eles dizem, que no fundo, ao estudarem, também estão, de alguma forma, a defender o seu país. Portanto, isto é um pau de dois bicos muito complicado.
É uma faca de dois gumes. Deixa-me ouvir, eu já dou a palavra, Pedro, deixa-me ouvir o Jorge Bacelar Gouveia, até na perspectiva do direito,
sim,
aqui, não é? Do direito à religião e do direito a ser religião.
Mas, de facto, um dos temas tal clássicos é o direito à objeção de consciência. A liberdade religiosa também implica uma liberdade de consciência e o direito à objeção de consciência, que pode não ser por razões religiosas, mas em grande medida é por razões religiosas. E, portanto, isso significa que, por razões religiosas, a objeção de consciência significa deixar de cumprir um dever. Não por ser ilegal, não porque a ordem seja ilegal, mas por razões de natureza religiosa ou outra equiparada. E, portanto, não, neste caso, por, enfim, se as pessoas se oporem ao uso das armas. Portanto, agora, naquilo que a Cristina refere, uma coisa deixar de haver um regime de exceção, mas depois, eu acho que dentro da religião judaica, tanto quanto eu conheço, não sei se poderá haver um regime de um direito individual de objeção de consciência. Isso é uma coisa diferente. Nós, em Portugal, tivemos algumas questões, por exemplo, o caso das testemunhas de Jeová. Isso foi colocado quando tínhamos serviço militar obrigatório. Mas há uma outra razão, digamos, que tem, além da questão religiosa, é que eu não sei se tem grande utilidade estar, digamos, arranjar mais 3 mil pessoas. É isso que vai resolver o problema, dos soldados que têm que combater na faixa de Gaza? É isso que vai resolver o problema, ir buscar mais 3 mil pessoas?
Sendo também agora ao Líbano.
Ou também já agora é por aumentarmos de 40 para 41. A idade que vamos resolver, que Israel vai resolver o problema. Isso é um problema de Israel, é um problema de saber, digamos, fazer umas contas, não é?
Exatamente.
Mas deixa aqui esta dúvida.
É que eu tenho uma pergunta que eu gostava de fazer ali ao Isaac, que no fundo é tentar confirmar ou desmentir uma tese que eu ouvi, que era de que, portanto, para a criação do Estado de Israel, Ben-Gurion, que é um ateu, salvo erro, desejava muito que os judeus manifestassem uma posição unânime. E eu encontrava precisamente a oposição dos ultra-ortodoxos que invocavam, tal como o Isaac disse, uma objeção de caráter religioso, segundo o qual a terra prometida foi prometida por Deus. Portanto, de todas as vezes que Israel perdeu a terra foi por infidelidade a Deus. E só quando houve uma recuperação, uma reconciliação com Deus, teve outra vez possibilidade de voltar. E, portanto, há uma correlação entre a posse da terra e a fidelidade a Deus. Ora, compreende-se que, dentro deste modo de pensar, se diga que estranho é que Israel agora recupere a sua terra prometida liderado por um ateu, que é aquele que eu por acaso isso é outra pergunta, mas não é esta conversa agora, é como é que um povo com tanta história religiosa tem tanta gente que não acredita no Deus que supostamente foi aquele criador dessa história. Mas não é a minha pergunta, não é essa. Eu sei que essa é uma conversa interessante, mas não é este o ponto.
É importante perceber, Pedro, é importante perceber.
Estamos no fim do
programa. Por exemplo, durante este último conflito, tem havido um grande regresso de pessoas que vão para o serviço militar à fé judaica, que é uma coisa interessantíssima. Por exemplo, soldados que regressavam de uma operação difícil, secreta, perigosa, e que diziam pela primeira vez a oração que está destinada a alguém que está salvo de perigo.
Okay.
Ou alguém que colocou pela primeira vez o manto. Ou seja.
Sim, muito bem.
Qual é a pergunta?
E a pergunta é a seguinte. Para obter essa unanimidade, então Ben-Gurion, para ultrapassar essa dificuldade, disse: não se oponham à criação do Estado de Israel, portanto, aparentemos uma unidade que no fundo não existe, e nós, em troca, dispensamos-vos do serviço militar e, além disso, financiamos toda a vossa existência. Sendo que essas famílias têm, em média, 7 filhos, por comparação com o 1 ponto qualquer coisa que têm todos
pergunta
os outros.
Pergunta concreta.
Qual é a percentagem de ultra-ortodoxos que existem neste momento?
Não, a Cristina falou há pouco de 3 mil.
São 3 mil.
E são os candidatos ao serviço militar.
Não é candidatos. São pessoas que estão.
Não, podem ser chamadas.
Possíveis de ser
Sim, mas essa não era a pergunta. A pergunta, a que pergunta era qual é a percentagem da população?
Eu acredito que a percentagem em Israel neste momento do
10%
ortodoxo não chega aos 15, 20% no máximo.
Muito bem, 30 segundos a cada um para as recomendações, Pedro.
Muito bem, e depois eu diria que o Serviço Jesuíta de Refugiados e a Província Portuguesa dos Salesianos criaram um centro de acolhimento para refugiados, inaugurado no dia 20 de junho, em Vendas Novas, numa parceria ao serviço de quem mais precisa. Tem capacidade para 120 pessoas e foi nas instalações do antigo colégio de São Domingos Sávio. Fica aqui esta nota, que acho que é um projeto interessante.
Isaac.
Bem, a minha recomendação é a seguinte. No dia 19 de julho, em Cargal do Sal, vai ser inaugurado o Museu Aristides de Sousa Mendes. Todos sabemos que foi um diplomata português que salvou mais de 30 mil vidas da perseguição nazi. Isto vai ser na Casa do Passal, precisamente na casa onde o cônsul Aristides Sousa Mendes vivia. Uma cerimónia que acredito que vai ser muito bonita. O meu único lamento é que fala-se na presença de António Guterres para inaugurar o museu.
António Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, portanto ocupa um alto cargo a nível mundial, apesar de todas as contestações.
Isto é um lamento.
Jorge Bacelar Gouveia, se me permite, eu vou dar uma recomendação por si, pode ser?
Pois pode ser.
Muito bem. Jorge Bacelar Gouveia, que é hoje o nosso convidado e também vai estar connosco na próxima semana.
É o livro.
Que publicou, exatamente, publicou um livro, é grande, tem muitas páginas, mas vale a pena ser lido.
880.
Quantas?
880,
eu ainda não as li, mas para quem gosta de religião e sabe e quer saber mais sobre os direitos que lhe estão inerentes, porque não é só ter o direito individual, não é só ter o direito de não ter uma religião, mas também não se tem o direito de hostilizar outras religiões. Este é um dos livros que aconselho, Direito à Religião, de Jorge Bacelar Gouveia. Voltamos para a próxima semana. Boa noite, fique bem.